Senador Mozarino do Cavalcante, que preside essa reunião de 8 de dezembro, parlamentares na casa, brasileiras e brasileiros aqui no plenário, que nos acompanham pelo sistema de comunicação do Senado. Arthur Virgílio, erraram uma noeste, nós erramos. A nossa chapa devia ser a Rita, presidente, e o Zé Serra, vice. Aí a gente tá aí na boa, nós estamos aqui. É, mas é assim mesmo. Olha, Papaléu, é o seguinte, temos que entender as coisas, vendo Mozarino Cavalcante. E quis Deus, Vossa Excelência está aí, porque Vossa Excelência entende bem. Vossa Excelência, eu respeito como, não como médico, como líder da classe médica. Como o líder maior ali do seu estado, Roraima, da Amazônia. Excelência, ia ser seu ministro da Amazônia. E como o maior líder maçônico que nós temos. Então, Álvaro Dias, atentai bem, Álvaro Dias. Vossa Excelência, não é mole substituir o Arthur Virgílio. Era o Pelé, aí entrou o Amarildo, fez gol e ganhou a Copa. Agora o Pelé daqui é o Arthur Virgílio, louro. É o Pelé louro. Mas atentai bem, vamos entender o que é a democracia. A ignorância é audaciosa. Nós não temos nada a ver, ou pouca a ver é melhor. Como esse negócio do Oriente, Alá não é meu Deus, não é? O Maomé não é meu guia, nós não somos muçulmanos que maltratam as mulheres, né, Ita? Nós temos que haver com essa velha Europa aí. Ela nos descobriu, formamos e tal. Ela que fez nascer a democracia, o povo que eu e Arthur Virgílio vamos ser. Mas é um povo de vergonha, de moral e dignidade. Não é um povo que não pensa, não é um povo que se vende, um povo que é enganado. Nós somos aquele povo, Arthur Virgílio, que gritou liberdade, igualdade, fraternidade. Caíram-se os reis de todo mundo. Levou 100 anos por daqui, mas caíram. Quando Dom João VI disse, filho, coloca a coroa antes que o aventureiro era o Simão Bolívar, sonhador, San Martín. Atentai bem. Nós somos filhos da Europa, por isso que nós somos cristãos, por isso que nós gostamos do vinho, tratamos as mulheres com amor. Nós somos filhos da Europa, ou de português ou espanhol. O que dá certo lá, dá certo aqui. Essa é a verdade, não é isso? Então o mundo foi melhorando quando a Europa entrou em briga, em guerra e confusão e teve um líder, este chacho, que uniu a todos, pegou a Rússia, olha que não é mole, e os Estados Unidos, né? Stalin, Frank Delano Roosevelt, embora junto, combateu o absolutismo, Hitler, Mussolini, os kamikazes do Japão, e nós ganhamos, não é verdade? Então instalou-se a democracia, aprovou o Getúlio, que não era, foi e teve que ceder, era um homem bom, mas não era democrata, estava no absolutismo, que não é bom, e as coisas foram melhorando, instalou-se isso aqui, os parlamentos. Velho, velho, velho. Só Péricles, lá na Grécia, conseguiu fazer uma legislação sem parlamento. Olha aí que adentra esse símbolo aqui, que é o nosso presidente José Sarney. E é muito oportuno, ele está chegando. Porque é justamente os parlamentos que fizeram a democracia crescer. E estão dando certo. A democracia representativa deixou de ser a de Grécia, deixou de ser de Péricles. O século de Péricles fez uma constituição. Passou a ser simbolizada pelo parlamento italiano, por Cícero, que quando falava dizia: o Senado e o povo de Roma, eu posso dizer, o Senado e o povo do Brasil. Presidente Mozarildo, e os parlamentos se consolidaram. Aqui, por que que nós somos bicameral? Porque o nosso líder maior, Rui Barbosa, enfrentando uma dificuldade da nossa democracia, quando o segundo governo militar da República, Marechal Floriano, o Marechal de Ferro, perseguiu. Ele vai à Argentina e se fixa. E ele se fixa lá na Inglaterra. E viu e aprendeu a democracia, mesmo monarca, mas bicameral. E essa democracia é rica. Um quadro vale por 10 mil palavras. Eu até agradeço a nossa grandeza. E se nós derrubamos aquele regime, o povo sábio derrubou aquele regime nas ruas gritando. Enquanto o rei dizia letá, semuá, lá nasceu a divisão de poder. E atentai bem, ô Cícero Lucero, como nós somos felizes. O Luiz XIV disse letá, semuá. O presidente Sarney, que ora assume, ele por aí diria dizer, se ele fosse vaidoso, se ele não fosse humilde, se ele não tivesse os desígnios de Deus, ele podia dizer, a democracia sou eu. Ele poderia dizer que a democracia são os três poderes. Aliás, eu chamo instrumentos da democracia. Foi uma vaidade de Montesquieu. Poder é o povo que paga a conta. Mas ele poderia dizer, porque ele foi um homem da justiça. Presidente Sarney, hoje é aniversário da justiça. Vossa Excelência que é advogado, onde começa? Aonde começa essa inspiração divina da justiça? Deus entregando as leis a Moisés e o Filho de Deus bradando, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Mostrando que ela é divina, mas ela é feita por homens, às vezes falhos, às vezes fracos. Mas também que passou pelo poder executivo. Eu não iria dizer do Maranhão, que eu conheço, eu sou vizinho, somos vizinhos do Piauí. Foi o mais extraordinário governador do Maranhão. Mas eu diria que foi o executivo que atravessou o Mar Vermelho mais revoltoso, que foi a transição democrática, com paciência, com tolerância e sabedoria. Então, e o legislador? Aqui está. O único que é três vezes presidente dessa casa. Ontem mesmo, vencia os bloqueios das aeronaves. Resistência ímpar. Chegava aqui para dar um afasto, na melhoria das nossas leis brasileiras, do processo penal que se mandava para a Câmara Federal. Então, Vossa Excelência mostra essa grandeza. Mas quero lhe dizer que são os parlamentos. E estou aqui e vou fazer minhas. Recebi de um deputado federal. O problema existe. E o mundo é assim. Deus não abandona o mundo. Tinha um monstro, um gigante, ele diz, Davi vai vencer Golias. O povo escravo, Moisés, vai libertar seu escravo. E novamente cai na mão do presidente Sarney. A destinação da democracia, não do Brasil, não da América, mas do mundo. Esse negócio de falar sua é realidade. Eu vou ler agora, presidente. Nós não podemos esconder a verdade. Isso é torcer. A gente tem que buscar sabedoria para aceitar a verdade. A sabedoria que vale mais que ouro e prata que Vossa Excelência tem. Que tem muita inveja. A inveja e a mágoa corrompem os corações. Mas, Vossa Excelência, eu vou ler um pronunciamento da Câmara Federal, de um deputado que fez. Existe um problema, mas não é problema, é para o senhor solucionar. Aliás, é necessário os parlamentos. Deu certo o parlamento europeu. Acabaram-se as guerras, unificou as moedas, auxiliaram os países mais pobres, como Portugal. Então, o parlamento, o Palácio existe. Ele está fraco, frágil, pela maneira com que o Brasil está tratando. Está tratando como um bico, como um passeio, como uma ida ali ao cassino e à Ponta de Oche, sem responsabilidade e sem exclusividade. Está tratando como eu, médico, considero, um bico. Vai lá, tira uma diária e volta e não tem um sentido. Por isso que ele não atende os sonhos de Simón Bolívar, a integração da América. O sonho de San Martín, o sonho de Sarney e Afonsinho. Isso era uma briga antes de 85, Papaléu. Argentina e Brasil, a gente tinha medo de ir lá e eles cá. Quem nos aproximou foi Afonsinho e Sarney. E hoje ele engatinha. Mas vou ler o discurso que me trouxe ontem, o discurso sobre Palaçu do deputado Eugênio Rabelo, do PP do Ceará. Então o problema está aí. E problema é para ter solução. Senhor presidente e senhores deputados, na Câmara Federal, deputado Eugênio Rabelo, do PP, Ceará, gabinete 382. E ele me trouxe para lê-lo aqui, eu vou ler. Senhor presidente e senhores deputados, tenho um compromisso com a democracia, com a legalidade constitucional e com a integração regional e sul-americana. Por isso, defendo que se respeite o protocolo do Palaçu em seus artigos 11 e disposições transitórias que determinam a eleição de cidadão brasileiro sem mandato parlamentar e, consequentemente, sem acúmulo dos mesmos para o exercício deste a partir de 2011. Tenho lido na imprensa que alguns setores, mais especificamente aqueles que hoje estão no exercício do mandato da representação brasileira do Palaçu, estão defendendo a mudança do protocolo do Palaçu para que se prorrogue os mandatos dos mesmos e simultaneamente seja eleito apenas deputados e senadores com mandatos para representar o Brasil naquele parlamento. Eleger deputados e senadores com mandato e não cidadão comuns como manda o documento do Mercosul é ferir o princípio da constitucionalidade e da representação cidadã estabelecida no próprio protocolo. Isso é picaretagem. Ele que está dizendo lá, não sou eu não. É o discurso é de Eugênio Rabelo. Isso é golpe contra o povo, isso é acumular privilégio. Por esta razão perguntamos, por que o projeto de lei do deputado Carlos Aratini foi engavetado? Por que depois que foi aprovado o regime de urgência urgentíssima não foi colocado em votação? Por que deixou-se passar as eleições de outubro e até hoje não foi colocado em pauta? Senhor presidente, senhores deputados, tenho lido na imprensa também, quero saber do que se trata essa tal operação do Rio da Prata, onde um sindicalista argentino denuncia que políticos brasileiros são acusados de estarem macomunados com o imperialismo norte-americano e a serviço deste para que não se realize as eleições diretas para o Palaçu, pois isso elevaria o nível de consciência política e mobilização popular do povo brasileiro. Queria discutir, além de questões com reativação da quarta frota norte-americana, a instalação de bases militares na Colômbia, que ameaçam a nossa segurança, o combate ao narcotráfico e o acordo entre Mercosul e o Estado de Israel. Nada disso interessa aos Estados Unidos. Então vamos começar e pensar numa CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar tais denúncias e de que se trata esse tal operação, que leva o nome do rio que liga os quatro países do Mercosul. Porque nem mesmo eu, que sou um deputado bem informado e com acesso às informações através da mídia, da internet e outros meios, não sei o que é. Imagine o povo, e este sim tem o direito de saber. Só sei que ela prejudica nosso país e por essa razão deve ser investigada. Outra coisa que queremos saber, e para isso estamos encaminhando requerimento a respeito, são os gastos da representação brasileira durante os anos 2007 a 2010, com diária, serviço material incluído aí despesa, com deputados, senadores, funcionários a serviço deste. Também vamos colocar em votação, além da resolução que garanta a constitucionalidade a respeito das normas legais internacionais, prevendo o que diz o artigo 11 e as disposições transitórias do protocolo e projeto de lei do deputado Carlos Aratini. Vamos aqui também, senhor presidente, senhores deputados, ampliar a participação popular e o projeto dos movimentos sociais, que é contra o acúmulo de mandatos e de privilégios. Fortalecer o Palaçu e a integração sul-americana. Esta sim interessa ao Brasil. Obrigado, era o que tinha a dizer. Vamos abrir essa caixa Pandora, senhor presidente. Espero que eu vá. Isso são palavras ontem proferidas pelo deputado Eugênio Rabelo, PP do Ceará. E quero dizer que eu, na minha função de senador, meti também um encaminhamento de uma redição, mas tem outras, que esta casa, na sabedoria que tem e na liderança do presidente Sarney, encontre a melhor solução para o Brasil, a América e o mundo democrático.